Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
O dólar elevado acima de 5,50 veio para ficar. Eu sei, você tá cansado de pagar caro no dólar ou ficar sonhando com o dia que você vai poder sair do país, viajar de novo para fora, comprar um monte de coisa pela internet. Mas infelizmente tem três coisas que vêm segurando o patamar do dólar lá em cima. Eu vou te contar quais são essas coisas, mas antes eu queria já te perguntar, se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, não existisse pandemia, não existisse dólar caro, para onde você iria hoje? Deixa no comentário aqui embaixo. No auge dos meus 20 e poucos anos, eu me lembro a primeira vez que eu saí do país, eu paguei sabe quanto no dólar? 1,58. E na época eu fazia jornalismo, não fazia economia, e eu já achei meio estranho o negócio, né? Falei, puta, como é que eu vou viajar para um lugar em que eu tô pagando mais na moeda do que o real, né? Mó estranho, enfim. Fiz lá meu mochilão por Machu Picchu, Bolívia, Peru, um monte de lugar, e olha só onde a gente tá hoje. Né? 5,80 o dólar, gente. Então hoje, EconoWeeker, eu vou falar de três coisas. Por que que o dólar flutua tanto? Por que que o dólar alto é tão ruim para a economia? E por que que esse dólar tá tão elevado em 2021, minha gente? Então, começando pelo princípio, por que que o dólar muda tanto? A cotação que a gente vê lá nas páginas de jornais, 5,50, 5,60, 5,80, nada mais é do que o preço do dólar que a gente está pagando. Se o dólar está em 5,80, significa que para você comprar um dólar, você tem que desembolsar R$5,80. E a moeda se valoriza, ela sobe de acordo com oferta e demanda, é como se fosse um produto de fato. O dólar nada mais é, então, do que um produto. E sendo um produto, ele segue a lei da oferta e da demanda, ou seja, quanta gente está vendendo dólar e quantas pessoas estão procurando dólar. É como no mercado do imóvel, se tem pouca gente vendendo imóvel e ao mesmo tempo muita gente procurando, o preço do imóvel sobe. Agora, se acontece o contrário, se tem muita gente vendendo imóvel e pouca gente procurando, o preço do imóvel cai. No dólar é exatamente a mesma coisa, oferta e demanda. Ou seja, se tem pouca oferta de dólar aqui no país, acaba subindo a cotação. E é isso que está acontecendo agora. Quando sai investidor do país, seja investimento direto, ou seja, fechando fábrica, desinvestindo mesmo no país, ou investimento financeiro, saindo da bolsa, saindo da renda fixa, o país fica com menos dólar em circulação. E isso faz com que a moeda suba. E por que que o dólar é tão ruim para o país? Você deve estar pensando lá na sua viagem, né? Como eu, enfim. Mas além disso, o dólar tem um impacto muito grande na inflação. Ainda mais no mundo globalizado que a gente vive hoje, né? Quando o dólar tá muito caro, primeiro que tem muitas coisas aqui no país que a gente compra de fora. Seja um insumo para fazer a gasolina ou maquinário para colocar em fábrica e produzir um monte de coisa. Quando o dólar sobe, tudo isso encarece. Um fenômeno recente que a gente viu já em 2020 foi: o dólar elevado fez com que as empresas de alimentos passassem a vender para fora ao invés de abastecer mercado interno. É o caso da soja, de diversos produtos. E quando você está falando que o país está vendendo mais soja lá para fora, isso está encarecendo. Cara, não é o preço da soja, é o óleo da soja, todos esses produtos derivados que a gente acaba consumindo aqui. A própria alta da carne também que a gente tem visto, apesar que recentemente deu uma queda, tem muito a ver com o dólar caro. Ou seja, dólar elevado significa inflação. E inflação significa o quê? Sinal amarelo no Banco Central. O Banco Central, na última reunião do Copom, já decidiu elevar um pouquinho, pouquinho não, até significativamente, a taxa de juros básica da economia Selic para 2,75% ao ano, e não é à toa. Eles estão vendo que tem uma pressão inflacionária e os preços realmente podem subir mais até o fim do ano. A expectativa é que o juro suba ainda mais em 2021, deve atingir o patamar aí de 5, 6%, o mercado está estimando. Juro elevado significa o quê? Menos crédito na economia. Então fica mais caro para o consumidor pegar crédito, fica mais caro para a empresa pegar dinheiro e construir fábrica, contratar gente, ampliar os negócios. Então, ou seja, não é tão legal assim para a economia girar. Agora, antes de te contar as três coisas que estão fazendo o dólar ficar caro agora, em 2021, eu vou te contar uma novidade positiva do dólar. Tem uma fintech nova aqui no Brasil, mas que é super segura chamada Nomad. E eles oferecem a primeira conta para brasileiros em dólar. Ou seja, você pode fazer depósito em real, eles já convertem por dólar. Usando a cotação comercial, que é mais barata do que a cotação de turismo em geral, 15, 20 centavos. Você também paga um pouquinho menos de imposto. Isso significa o quê? Economia no seu bolso, porque no fim das contas, como você paga a cotação comercial e os impostos aí relacionados a isso, você acaba gastando 10% a menos em média nas suas compras em dólar. Com essa conta digital você pode fazer compra no exterior, você ganha um cartão de crédito para fazer compra física e você também pode investir em ativos do mercado americano. A conta é gratuita e quem é EconoWeeker tem uma vantagem extra, que é ganhar 5 dólares já na primeira remessa. Então é só você ir no link da descrição, fazer seu cadastro, não paga nada pelo cadastro, não paga nada pela manutenção da conta, e quando você fizer a primeira transferência de dinheiro para lá, você ganha 5 dólares se você fizer em até 7 dias. E vai lembrar também que para abrir a conta você precisa de um documento só, que é o quê? Passaporte brasileiro válido. A conta, lembra, é lá no exterior e o passaporte vai ser o seu registro de tudo. Mas voltando, são três coisas que têm segurado o dólar num patamar muito elevado. A primeira delas é o juro baixo. A gente viu que recentemente o Copom elevou a Selic de 2% para 2,75% ao ano, mas isso é muito baixo em relação ao nosso histórico financeiro. Lembra, o juro já chegou a 14%, 15% ao ano. Investidor estrangeiro acompanha isso. Se o juro ficar muito baixinho, o nosso mercado fica menos atrativo para quem está olhando lá de fora, né? Porque, enfim, o nosso risco acaba não compensando tanto assim essa taxa de juros tão baixa. A renda fixa fica menos atrativa e o investidor estrangeiro tira o dinheiro daqui e leva lá para fora. Assim como todos os países do mundo, o governo brasileiro gastou bastante para a gente conseguir lidar com a crise, ainda está gastando. O auxílio emergencial é um exemplo. E com isso, a gente gastou mais ou menos 9% do PIB em 2020. É bastante grana. Só que, diferentemente do resto do mundo, a gente já estava com os problemas fiscais, os nossos gastos públicos já andavam muito elevados. Para vocês terem ideia, a dívida pública representava 76% mais ou menos do PIB em 2019. Agora já está em 90% do PIB. O investidor estrangeiro também olha isso com muita atenção, porque significa que está um pouco arriscado investir no país. Tem um risco aí do governo ter um descontrole fiscal, da gente não atingir as nossas metas de gastos públicos, enfim, todo o problema que a gente já sabe. E mais isso significa o quê? Saída de capital aqui do Brasil. Então tem gente vazando por conta disso, olhando o gasto público. E o terceiro motivo é a alta de juros, não aqui, mas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, historicamente, são considerados o país de menor risco. É risco zero investir lá. E por conta de uma preocupação aí com a inflação, eles estão aumentando a taxa de juros. Isso faz com que o investidor estrangeiro fale: caramba, se os Estados Unidos estão pagando mais, por que eu vou ficar aqui no Brasil? O título americano com vencimento em 5 anos já aumentou os juros de 0,60% para 0,80% ao ano. Tem título americano que está pagando mais ou menos 1,50% ao ano. Isso é até ruim no sentido da bolsa americana, porque em média o retorno com os dividendos lá nas empresas americanas é de 1,50%. E isso está gerando uma competitividade até com as ações, para vocês terem uma ideia. Notem que dos três fatores que estão impactando o dólar, juro baixo aqui no Brasil, juro elevado nos Estados Unidos e gastos públicos um pouco descontrolados aqui no Brasil, a gente está lidando principalmente com um deles, que é juro baixo. A Selic deve subir até o fim do ano, como eu mencionei, mas juro americano a gente não controla e gasto público, provavelmente a gente não vai conseguir seguir a meta de novo em 2021, muito por conta da pandemia. Enfim, a gente está no estado de calamidade. Então, por isso que eu acredito que o dólar deve sim se manter muito elevado até o fim de 2021, infelizmente. Mas se algo mudar, eu volto aqui para conversar com vocês. Até o próximo conteúdo.